Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube e ouvir os episódios anteriores em podcast.totvs.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio vamos falar sobre a evolução da proteção de dados nos últimos anos e como é que isso tem pautado o desenvolvimento, o uso das tecnologias, não apenas por conta da lei, né, a famosa LGPD, mas também para a própria evolução da segurança da informação, as oportunidades, os desafios que isso tem trazido. E para isso eu recebo aqui a Ingrid Soares, que é advogada especialista em proteção de dados, privacidade e cibersegurança no escritório Matos Filho Advogados. Muito bem-vinda, Ingrid.
Obrigada, Gabi. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
E também aqui com a gente a Mara Maehara, que é CIO da TOTVS. Muito bem-vinda, Mara. Que bom ter você de novo aqui com a gente.
Obrigada, Gabi. É sempre muito bom participar aqui com vocês, viu?
Bom, o tema hoje é um tema aí muito importante, né? Quem acompanha o setor sabe que nos últimos anos a gente teve aí a aprovação, a entrada em vigor da lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, e que causa aí muita dúvida, muita discussão, muita necessidade de readequação, né, por parte das empresas, aí de todo mundo que trabalha. E aí eu queria começar aqui esse papo trazendo para vocês assim, uma provocação, né, uma pergunta de como é que vocês avaliam o impacto da lei nos negócios, como é que isso tem sido esse processo de adequação, o que, que de fato mudou e como tem sido esse processo de tentar se alinhar, né, a esses novos parâmetros. Quer começar, Mara?
Vamos começar. Bom, esse tema é um tema que começou lá em 2018, né? E a gente, depois de implementado todo o processo, depois de implementado toda a estrutura, inclusive, para cuidar desse assunto, a gente vem acompanhando aí o crescimento, né? Em maturidade de mapeamento das informações, de adequação, de precaução que a gente precisa tomar nos processos, em toda a fase de desenvolvimento de softwares. Então, assim, eu na minha visão, a lei ela veio para proteger os nossos dados, né? E o impacto que isso pode ter para os negócios, na verdade, ele acaba sendo um impacto como consequência, né? Quando a gente tem dados protegidos ou produtos tecnologicamente construídos com mais segurança para evitar que os nossos dados pessoais ou os dados pessoais sejam expostos, a gente acaba trazendo mais qualidade, a gente acaba trazendo mais confiabilidade, né, nos serviços em que a gente presta, nos serviços em que a empresa presta, e isso traz um diferencial para o negócio, né? Então, esse é um lado, né, de impacto nos negócios, e a gente tem uma série de impactos na corporação. Quando a gente pensa em um processo mais apurado de captura de informações, mais cuidadoso, em não capturar informações que você não vai utilizar, porque isso pode se transformar num risco, isso se transforma numa possibilidade de eliminação de custo, porque você também não precisa armazenar tantos dados que você, inclusive, pode não usar lá na frente. Então, existem alguns impactos também dentro dos processos da empresa, olhando sob o ponto de vista positivo, né, de economia e de evitar despesas, né, com esse tipo de atividade, eu acho que são muito, muito importantes e a gente vem crescendo em maturidade nesse aspecto desde a implementação.
E aí, Ingrid, você olhando aí pelo âmbito mais jurídico?
É interessante a gente estar gravando essa conversa hoje, meninas, porque exatamente hoje a LGPD completa 6 anos, né, de existência. Então é muito legal a gente estar fazendo esse exercício de sentar e olhar para trás e ver como que era esse cenário 6 anos atrás, que era só mato aqui no Brasil praticamente, né? A gente tinha o Marco Civil da Internet, que tinha ali aplicações um pouco mais pontuais da perspectiva jurídica. E hoje a gente brinca super aqui no escritório que a gente senta para conversar com os nossos clientes e proteção de dados é um tema que domina, seja pelos vazamentos de dados, que são cada vez mais comuns, ou então seja todo esse processo que a Mara comentou de adaptação, né? E querendo ou não, eu acho que a gente está ainda nesse processo, por mais que foram 6 anos que passaram muito rápidos, na minha opinião, a gente está em processo de amadurecimento ainda da cultura de proteção de dados. A gente está num processo de crescimento junto com a própria NPD, que é a autoridade responsável pela aplicação da lei. Então, são 6 anos que a gente está crescendo, muito observando a experiência europeia, mas existem várias perguntas que a gente não tem resposta. Então, às vezes, até um pouco complicado chegar para os nossos clientes que vêm com casos super complexos. A gente fala, então, para essa situação, a gente ainda não tem resposta. E a gente está criando realmente hipóteses jurídicas e para esses novos desafios que estão surgindo. Então, é bem legal, assim, olhar para trás, ver tudo que a gente fez. Acho que a Mara passou por isso também, né? Todos os esforços de adequação para essa lei que chegou um pouco tímida e hoje já ganhou tanto espaço aqui nas nossas vidas.
E ouvindo vocês, fico pensando, assim, né? Que existe uma mudança de cultura, como você mesma disse, né? E a Mara também citou ali. Então, porque a lei, enfim, traz ali uma camada, vem com seus processos, que exige as adequações, mas no fundo a gente tem que criar uma outra forma de fazer e uma cultura mesmo, tanto do desenvolvimento tecnológico, como do processo de gestão e tudo mais. Como é que tem ficado isso, assim? O que vocês conhecem? Ou como criar ações educativas, culturais, coisas que consigam estimular uma cultura onde a gente olhe para os dados com essa necessidade de entender o valor que isso tem, o quão importante isso é, como fica isso, assim, o que vocês têm visto?
Isso fica, assim, um trabalho que não vai acabar nunca, na verdade, gente. Eu acho que é bem uma questão de você ter resiliência mesmo, até porque as empresas têm movimentos, né, saídas, entradas, aquisições de novas empresas com maturidades diferentes. Então, a questão da cultura, da mudança cultural, a consciência, o entendimento do que é, porque isso nos afeta na vida pessoal e, obviamente, na vida corporativa também, né? Tem um papel bem importante aqui do agente, que somos nós, paralelo aí a todas as tecnologias que a gente pode usar como precaução para que a gente evite, né, um vazamento e traga problemas de exposição. Então, esse trabalho de cultura, ele é, desde o início, uma atividade que a gente sabe que precisa ser fortalecida. A gente usa hoje, dentro da empresa, vários canais, né? Então, a gente tem desde comunicações periódicas que são divulgadas, até webinars específicos para algumas áreas, porque a área comercial, por exemplo, pode ter um foco importante com relação ao entendimento da LGPD. Quando você fala de uma área de RH, um outro foco, não deixa de ser o mesmo foco de privacidade, mas com o processo deles em centro da questão da privacidade, né? Então, para o RH, a mesma coisa, para as áreas, para as secretárias que lidam com várias informações, né, dos executivos, a mesma coisa. Então, a gente procura fazer uma série de disponibilização de workshops específicos para as áreas corporativas, também para os parceiros. Nós chegamos a fazer, inclusive, para os nossos parceiros de negócio, porque é importante para toda a nossa comunidade de franqueados também. A possibilidade deles terem acesso a atualizações, né, de informações relacionadas à LGPD. E fora isso, tem os cursos que são obrigatórios. Hoje, quando uma pessoa entra na TOTVS, ela passa por um processo de onboarding, e dentro do onboarding existe um capítulo específico sobre privacidade de dados. Então, ela tem que entrar na empresa entendendo qual é o valor, qual é a importância que esse assunto tem lá dentro e o que se espera dela. Aí, durante a jornada dela dentro da empresa, existem trilhas obrigatórias que ela precisa executar, ela é cobrada por isso oficialmente pela liderança, aonde a gente também conta ali com mais capítulos de informações sobre a importância da privacidade. E isso é uma constância, não vai acabar nunca, até por esse movimento que eu comentei no início, e eu acho que isso é uma das iniciativas que vem dando um crescimento, né, em cima desse assunto dentro da empresa. além da gente ter também o buy-in ali, né, o patrocínio de executivos, né, que falam desse assunto para a empresa como um todo. Eu acho que isso também demonstra o comprometimento da empresa como um todo com o assunto. Bom, essas são algumas das atividades que a gente executa lá dentro.
Eu gostei muito disso que você falou, Mara, de ser algo contínuo, né? A gente está sempre investindo em algo que não vai parar. E a gente sempre conversa aqui com os clientes que se você não investe na cultura no início, vai ter alguma situação que vai transformar a sua empresa e você vai passar por isso em algum momento. Então, a gente estava comentando um pouquinho antes da gravação, né, sobre a situação. Você passou por um furto, algum roubo, você perdeu seu celular, você tem que passar por tudo, todos aqueles processos de baixar aplicativo do banco, mudar a senha. Cada uma dessas instituições tem que estar preparado para isso culturalmente, para conseguir receber essas demandas dos próprios clientes, dos próprios usuários. Então, mesmo que determinada empresa não invista nisso em um momento X, lá em 2021, quando a lei surgiu, hoje é algo impensável, algo que se você não faz por iniciativa própria, em algum momento o seu cliente vai exigir isso de você, vai exigir essa maturidade. Então, você tem que estar super pronto para atender essa demanda, né?
Por isso, assim, Ingrid, que eu acho que a conscientização ela é para a nossa vida mesmo, né? Quando você passa por uma situação de furto, de roubo e tudo mais, você fica naquele momento atônito, né? Mas tem uma série de ações que precisam partir de você para que o impacto seja minimizado ali, né? Então, quanto mais consciência você tiver sobre esse tema, e aí eu esqueci até de comentar, a gente vem fazendo alguns esquetes, sabe? Porque às vezes você tem que trazer ali um tom de humor em cima do assunto para que você comunique de forma diferente o público ou use métodos diferentes para que eles internalizem a mensagem, né? Então, exemplos de situações reais que a gente passa na nossa vida e como reagir a isso, né? Então, desde a gente vem, por exemplo, comunicando, olha, se alguém liga, os bancos fazem isso, mas a gente está reforçando isso dentro da empresa. Se você passa por uma ligação onde alguém te liga, alguém te aciona e fala que é um agente do seu banco e precisa das suas informações, como é que você precisa reagir a isso? Né? Então, a gente vem reforçando isso dentro da empresa, sabendo que isso no mercado está sendo feito pelas entidades financeiras, né? Então, assim, a gente vê uma série de propagandas aí dos bancos falando sobre esse tema, olha, o banco X nunca pede a sua senha, nunca forneça, porque parece que você precisa o tempo todo ficar ali reforçando, macetando essa mensagem para que ela internalize nas pessoas e elas se realmente se percebam e entendam e capitalizem isso, falam, não, isso aqui é para a minha segurança. Então, tem uma questão ali de você saber e conhecer os riscos para você poder, né, se precaver.
Com certeza, bem bacana. Gabi, eu acho que os nossos ouvintes vão sair com uma lista de ouro aqui de medidas para aplicar, hein? Porque a Mara trouxe ideias muito legais, assim, deu vários insights também. Quando a gente pensa em como criar cultura, né? Uma das coisas que a gente está sempre fazendo, não só com os nossos clientes, mas internamente também, eu acho que vale trazer aqui para o nosso público, é acompanhar os eventos da própria NPD. Então, ela está fazendo esse exercício próprio de disseminar cultura de proteção de dados no Brasil. A gente tem vários webinars que eles organizam. Teve o encontro de DPOs, né, que são os encarregados de proteção de dados, que é um momento bem legal para troca de experiência, para ver como que a autoridade está se posicionando. Também a NPD está trazendo vários guias orientativos. Eu acho que isso está sendo bem legal para disseminar cultura, trazer exemplos específicos, que nem a Mara falou. Aqui dentro a gente trabalha muito também com certificações, então certificações de cibersegurança, certificações própria de novas tecnologias também que estão surgindo, inteligência artificial, blockchain. Então acaba que nesse cenário a gente tem que ser muito multidisciplinar, né, para conseguir criar essa cultura e estar nessa posição de precaução que a Mara falou, para conseguir atuar em diversos tipos de desafios diferentes que chegam para a gente.
A gente vai falando, eu vou me lembrando de outras iniciativas. A gente fez um gamification muito bacana, né? Usando todo o conceito da LGPD e a gente usou como pano de fundo com pano de fundo um game que foi o Game of Thrones, o GOT, né? Na verdade, a gente desenhou toda a trilha, né, e as conquistas ali dos mundos. Isso deu um resultado também bem bacana, ficou leve, né?
Uhum.
E o pessoal mais jovem, eles gostam dessa coisa mais leve, mais, né? É um jogo. Então, isso foi bem bacana, deu um resultado também muito legal. E eu acho que é importante também falar da conscientização da camada executiva, porque precisa do compromisso deles para que a gente reforce isso dentro da empresa. E aí a gente tem um comitê, que é um comitê de privacidade que já existe ali. A gente está com o programa implementado já há 4 anos. Pelo menos há 2 anos e meio a gente já toca esse comitê de privacidade, que conta com representantes de áreas-chave. Que áreas são essas? A gente tem ali a pessoa que cuida do relacionamento com o cliente, marketing jurídico, ATI com segurança da informação, área de dados, IA, relação com investidores, relações institucionais. Então, é um comitê multidisciplinar que tem ali representantes de várias áreas que trazem atualizações do que está acontecendo com a NPD, quais são as mudanças, porque as regras mudam, né? A gente teve recentemente aí mudança com relação a o que é dados sensíveis, né? E o que não é. Então, toda essa atualização a gente também traz para dentro desse comitê e possíveis, por exemplo, atividades que possam trazer riscos, que a gente precisa tomar alguma ação, esse comitê ele também delibera. Sai desse comitê aqui um resumo, um relatório, que a gente acaba subindo para o board tomar conhecimento do que está sendo discutido na empresa. Acho que essa conscientização ela também é bem importante, porque cada um ali tem um viés de olhar a sua área, né? E trazer os impactos para a sua área. E aí, reforçar, obviamente, com os seus times, né? Então, assim, algumas das ações que eu consigo me lembrar com mais relevância, essa também é uma que faz parte.
Você trouxe a história da mudança em relação aos dados sensíveis, e esse é um ponto, né? Assim, porque para quem, principalmente para o empreendedor pequeno, às vezes que está numa empresa que não tem um departamento específico, não tem tanta estrutura, aí às vezes as pessoas não conseguem nem muito entender, mas o que é um dado sensível, o que isso significa? Como que vocês explicariam, assim, de uma maneira simples e clara, essa questão dos dados sensíveis, o olhar, né, a importância que tem de tratar isso diferente, né, como a própria lei coloca, e o que de fato, pensando em alguém que está bem por fora dessa discussão, o que mudou, né, desses 6 anos e da implementação que vem aí dos últimos anos para cá? O que alguém que está dentro de uma empresa, está empreendendo ou criando coisas que tenham a ver com o digital, o que ela precisa considerar nesse contexto de hoje e que talvez ela não esteja assim tão a par, sabe?
Ô, Ingrid, vou deixar você chutar essa bola aí.
Tá bom. Dados sensíveis, né? É um tema que está muito em alta agora. Pelo que a Mara falou, a gente está tendo novas interpretações em cima do conceito que eu vou apresentar em seguida. Mas só para fazer uma contextualização, a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é muito inspirada na lei da Europa. Então, na Europa tem uma lei também de proteção de dados e a grande parte do conceito que a gente tem na LGPD é um copia e cola da lei que surgiu na Europa. Então, é um contexto europeu, é uma definição que foi feita nesse contexto europeu e a gente importou para cá. Dito isso, a LGPD, ela define que dado sensível é qualquer dado referente à vida sexual, à filiação política, filiação partidária da pessoa, dados biométricos. São dados que, quando atrelados a outra informação, possam revelar uma condição um pouco mais sensível do titular de dados, que é a pessoa, que é o indivíduo a qual pertence esses dados. Então, toda vez que a gente for pensar em dado pessoal sensível, a gente sempre pensa em situações específicas que podem trigger, acionar esse cenário. Então, é o típico caso quando você vai na farmácia e você pede, enfim, você dá sua receita. Sua receita tem dados de medicamentos que o seu médico passou para você. Tem o seu nome, tem o seu CPF. Essas informações juntas podem revelar que o indivíduo específico tem uma doença X. Um outro cenário, quando você vai no aeroporto e você vê que tem uma camerazinha de reconhecimento facial. O reconhecimento facial, ele é uma tecnologia nova, que pode ter inteligência artificial ou não, que vai mapear trocentos pontos na sua face e vai dizer que a Gabi, de fato, é a Gabi. Ou então a Gabi não é a Gabi. E isso pode revelar dados biométricos da pessoa. Então, também é um outro cenário que pode revelar informações um pouco mais sensíveis sobre o usuário, sobre o titular, sobre até nós mesmos, né, durante a nossa vida. Isso é muito relevante porque a LGPD, ela coloca regras um pouco mais rígidas em relação ao tratamento desses dados. Então, acho que se for para dar aqui chutar a bola, né, desse assunto, o primeiro passo é ter um mapeamento dos dados em que vocês tratam dentro das organizações, dentro da empresa. Porque isso é um mecanismo, um documento que desde a pequena empresa até empresas gigantes vão ter, é algo que é comum, para realmente você ter noção se você trata dados pessoais sensíveis ou não. Caso você tenha dados pessoais sensíveis nesse mapeamento dos seus dados, no contexto da sua empresa, então você tem que ir para um outro step, que seria considerar as bases legais aplicáveis a esse tratamento, que vão justificar esse tratamento de dados que são um pouco mais complexos, vamos dizer assim. Então, atualmente, a NPD está olhando com um pouco mais de atenção para esse assunto, também está olhando com atenção para dados de menores de idade, dados de idosos, também estão recebendo uma atenção um pouco especial, mas são alguns dos cenários que a gente pode jogar um pouco de cor aqui para ilustrar esse conceito que foi importado da Europa, mas que hoje está tão presente aqui na nossa lei do Brasil.
Eu acho que recentemente, né, Ingrid, aí você me corrige se eu estiver desatualizada, mas recentemente, dados pessoais de crianças e adolescentes saíram do contexto de dados sensíveis, né? Agora são dados pessoais, como qualquer dado pessoal que nós temos, né?
Sim.
Então, e por que isso é importante? Porque isso tira, né, um pouco da criticidade do vazamento deste tipo de dado, né? Então, qualquer dado que classifica ou identifica você, como esse exemplo que a Ingrid passou, como opção sexual, religião, enfim, né, político, esse tipo continua como dado sensível e continua com a mesma criticidade de análise. Mas eu acho que a mudança recente que tem é com relação a dados de crianças e adolescentes, né? E eu acho que isso deu uma simplificada um pouco no assunto da criticidade da lei, na verdade, né?
Isso. Dados de criança, você tem um outro regramento, né, que é o artigo 14 da LGPD, que fala que você tem que tratar esses dados atendendo ao melhor interesse desse público, né, dos menores de idade. Mas também é um tema que está em evolução, o NPD está em processo de regulamento, então vale muito a pena a gente acompanhar, mas sabendo que essa consideração que a Lara fez está correta, né? Então não são dados pessoais sensíveis, mas tem aí um outro tipo de atenção que você tem que dar em outro contexto.
E aí eu vou puxar a sua pergunta, Gabi, mais para o contexto da, né, vou puxar a brasa para a minha sardinha aqui de segurança, né? Quando a gente tem um incidente de segurança dentro da empresa e esses dados vazam, e a gente pode ter argumento respaldado, né, pela lei para coleta de informações, o RH tem jurisprudência sobre isso, certo? Ele pode coletar informações, até porque ele tem ali o prontuário, né, do funcionário guardado. Então, se tem doença pré-existente, né, algumas empresas coletam, não é praxe, mas assim, opção sexual, até porque a gente está fazendo agora censos de diversidade, né, até para poder endereçar o ISG. Então, quando a gente tem toda uma coleta de informações como essa, que são informações sensíveis, né? Cor da pele, por exemplo, é outra informação. Religião é outra informação que é coletada, que faz parte de cadastro e que a gente também guarda isso. Então, quando a gente tem um incidente de segurança, que isso vem à tona, né? Assim, o risco de exposição da marca, da empresa, é muito alto, né? Eu acho que essa é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? Qual é o critério que você tem de qualidade, guarda das informações, até porque uma empresa existe para guardar as informações, ela guarda as informações dos seus funcionários e ela também tem a informação dos seus clientes, né, ali como sendo uma parte do seu ativo, do seu negócio. Então, quando vaza informações, podem ser informações tanto corporativas quanto informações dos clientes. E aí coloca sob júdice, né, qual é o preparo que a empresa tem né, para cuidar desse tipo de segurança de dados. Isso vai expor a marca ao mercado, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Incidentes de segurança, assim, é o nosso nightmare, né? Que a gente fala, a gente não tem paz, né? Mas todos os dias pode acontecer alguma coisa e a gente vai vivendo um dia de cada vez, fazendo o que a gente pode, aprendendo com o que já aconteceu para evitar. Mas, enfim, né, isso acontece e a gente não consegue garantir que não teremos incidentes. E aí, quando um desses incidentes acontece, acaba que esses dados podem vir à tona e isso pode causar um impacto realmente nocivo para a imagem da empresa.
Então, você trouxe um ponto aí muito interessante, porque a gente vê, né, a evolução de muitos negócios e serviços baseados na coleta de dados, né, nas suas preferências. Então, você consegue ter mais facilidades, porque aquele determinado serviço já te sabe que você fez isso, isso e isso, tem esse perfil, então gosta daquilo, já te sugere algoritmos desde recomendação. Enfim, para todas as camadas dos negócios, a gente vê essa evolução, né, de cada vez mais uma personalização para uma entrega rápida, acessível, que você pode ali facilitar a tua vida. Como é que esses dois mundos se cruzam, sabe? Como que essa onda de serviços e aplicações que vão cada vez mais cruzando e tendo uma inteligência em cima de quem cada indivíduo cruza com essa necessidade de anonimizar e de ter preocupação com um futuro vazamento, e isso tudo que você acabou de dizer. Como é que vocês enxergam aí essa junção de mundos?
Quer falar, Ingrid? Eu tenho um mundo de coisa para falar sobre isso.
Não, pode começar, Mari, eu vou te complementando depois.
Na verdade, eu acho que é a alavanca, né? A necessidade da gente ir ganhando a maturidade que a gente precisa, né? Com o crescimento da necessidade de consumo de dados, né? Que agora é o novo ativo super relevante, estratégico, né? Que as empresas buscam, trabalham, geram insights e definem estratégias em cima, com a crescente necessidade desse ativo, né, de dados para se transformar em informação, a gente só pode necessitar mais ainda de precauções com relação a garantir a privacidade desses dados. A garantia, a segurança e a privacidade e segurança, elas são irmãs, né? Andam ali de braços bem juntos. Um incidente de segurança, ele pode não ser um incidente de privacidade, mas um incidente de privacidade geralmente vem associado ao incidente de segurança. Então, essas duas coisas, elas andam muito conectadas, né? Tanto que a nosso projeto de adequação à lei, a gente começou com o time de segurança da informação, e aí depois, obviamente, a gente criou toda a estrutura, conta com o DPO, que hoje segue uma outra estrutura de área. Mas todas as tecnologias que, inclusive, a gente vem testando, e aí surgem várias tecnologias, né, para você explorar esses dados, para você aplicar, enfim, uma série de tecnologias de machine learning, de IA, em cima dessas informações, elas, se não cuidado o aspecto de segurança, né, os guardrails que a gente fala, né, para garantir escopo de tratamento dessas informações, a gente, sim, aumenta e pulveriza o risco, né, de exposição, em função da quantidade do volume que a gente está trabalhando, né? Então, eu acho que os dados, esses dois assuntos, eles se cruzam, se complementam, se misturam, e um acaba impulsionando o outro, na verdade, né? Isso é o meu dia a dia, tá, gente? Então, eu posso falar isso com o calor na pele do que eu estou dizendo, né?
Muito bacana, Mara. Gabi, você falou uma palavra que me pegou muito, que é personalização. Na hora que você falou assim, meu olho até brilhou. Porque, na realidade, eu sou especialista em inteligência artificial, então eu trabalho com tecnologia, privacy, aplicada também a sistemas de inteligência artificial. E o que a Mara falou é 100% verdade, assim, uma pessoa que está dentro, né, desse dia a dia consegue ver isso na prática. Você, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de novos sistemas para personalização, para recomendação de conteúdo, A gente deixa de falar só de dados, dados que podem ser anonimizados, dados que podem ser trabalhados em várias camadas, e a gente passa a falar de dados que precisam ser dados precisos, dados de qualidade, dados corretos. Então, são dados que vêm em uma nova camada, né? Então, você tem que tratar mais dados, e esses dados têm que ser ainda uma qualidade um pouco melhor das que você tratava anteriormente, para você fazer com que o seu sistema ele dê uma personalização correta para o seu cliente, ele dê uma recomendação que realmente condiz com o que a pessoa assiste, com o que a pessoa escuta. Então, e tem uma expectativa do seu cliente em receber esse produto da melhor forma possível. Então, em receber um resultado que é o mais certo para ele possível. Então, como que você faz isso? Você vai tratar mais dados, você vai precisar saber mais informações sobre esse usuário. Isso implica na prática, e o que a gente vê muito aqui, a Mara vai conseguir também dizer um pouco da realidade dela, isso implica em mais transparência. Então, você tem que dizer para o seu cliente, para o seu usuário, quais são as informações que são tratadas, para que elas são tratadas, se vão ser utilizadas para em sistemas de inteligência artificial ou não. E isso está sendo super um tema muito quente assim, do momento, porque a NPD está querendo puxar para ela a regulamentação de novas tecnologias como inteligência artificial. Então, a gente deixa de falar de dados, como a gente falava antes, dados que podem ser anonimizados, dados que podem passar por várias camadas de tratamento, e a gente passa a falar de dados em inteligência artificial, dados que são que passam por várias técnicas, como machine learning, aprendizado profundo, e que ganham uma camada de complexidade ainda maior, mas que a gente precisa ainda aprender como lidar com isso, né? Então, documentar decisões, dar transparência, acompanhar como que a NPD está se posicionando nesse tema, acompanhar os projetos de lei que estão sendo aprovados sobre esse tema. Então, não estão sendo dias fáceis para o profissional de privacidade, né? A gente está meio sem dormir, assim, com tanta coisa acontecendo.
É. Nossa, exatamente nesse momento, né? A gente está revisando toda a nossa política de privacidade. É uma coisa, o documento é um negócio infindável, assim, porque ele tem que citar uma série de aspectos relacionados a tudo, né? A toda essa engrenagem que está ao redor, né? De um vazamento, né? Então, vou só destacar a parte da governança, que é um baita de um desafio, governança de acessos também a essas informações, porque você coleta dados, né? Gera uma série de informações para análise, aplica ou disponibiliza essa base de dados, né, para tecnologias de IA, né, gerarem análises ali em cima ou insights ali em cima, e quem é que pode ter acesso a isso? E para onde essas informações vão? Qual o monitoramento que você faz desse tipo de acesso para garantir que quem tem que acessar é quem está acessando? E está acessando o slot que precisa acessar e não mais do que precisa, né? Então, assim, tem um desafio enorme nesse aspecto de governança mesmo. Como é que a gente vai ajustar isso dentro da empresa? Lembrando que o assunto inteligência artificial, né, gente, que está pulverizado, ele começa a ser iniciativas de várias áreas, com uma série de tecnologias que são livres. Algumas são, inclusive, muito baratas aí no mercado para você começar um teste, uma prova de conceito, né? E aí, a pessoa não tendo a consciência do risco, do que ela está trazendo de risco para dentro da empresa com relação a essa prova de conceito que tem um super propósito bom, que pode ser de busca de produtividade, pode ser de busca de qualidade, pode ser, enfim, né, de automatizações necessárias para a atividade daquela área, a pessoa não tem noção do que ela pode estar expondo, né, sobre o aspecto de informações da empresa, quando ela faz isso sem a consciência correta e sem o uso de um protocolo correto. Então, a exemplo do que a gente falou da conscientização para a LGPD, a gente tem toda uma necessidade de cuidado com a conscientização também do uso da inteligência artificial, dos impactos, do como, do risco que a gente traz. Sim, é uma tecnologia que vem para trazer uma série de coisas boas, sim, mas tem os seus riscos também, né? Então, a NPD, ela está, de fato, com vários projetos, ela quer trazer uma série de regulamentações, Está bem embrionário ainda, né, Ingrid? Pelo que eu... Inclusive, o comitê aconteceu ontem, a gente foi atualizado sobre os projetos, o PEBIA, inclusive, que é um planejamento brasileiro de IA que está em andamento. Então, assim, tem uma série de iniciativas, né, para a gente trazer mais maturidade para o assunto, mas, enquanto isso, a vida acontece nas empresas, gente. E assim, é isso que eu falo para vocês, que é o calor do dia a dia, né? Todos os dias eu fico sabendo de alguma iniciativa de teste com alguma tecnologia, né? Então, é um desafio. A gente tem algumas respostas bem bacanas lá na TOTVS que estão sendo desenvolvidas para esse tema, né? Mas é um desafio.
É, sem falar em tecnologias para recrutamento, né? Porque é outra camada, assim, que são dados de candidatos, pessoas que nem estão na sua empresa ainda, mas que você tem que tomar cuidado, se responsabilizar com essas informações também.
Eu imagino o pesadelo mesmo, porque você está olhando para desafios futuros. E agora, como você disse, né, Mara, a história da inteligência artificial, aí você olha ali uma ferramenta, tem de gente pegando um monte de banco de dados da empresa, informação importante, falando, vou por aqui, vamos ver o que sai. E às vezes não se dando conta que, de repente, aquele monte de arquivo que você subiu e que parece que está só entre você e seu computador, de repente pode ganhar o mundo, pode não ter uma segurança adequada por trás, pode, enfim, você pode estar vazando informações super estratégicas, assim, né? E nem todo mundo está dentro de estruturas que tem essa conscientização, que tem ali esse... Então, é realmente um desafio enorme, eu imagino, nesse momento que se integram todas as tecnologias, como é que você faz, né, para gerar essa consciência e, ao mesmo tempo, não perder o potencial, né, de testar o que existe.
Com uma super boa intenção, né? A pessoa está fazendo isso para buscar o melhor do trabalho dela. Mas trazendo para a nossa vida, né, gente, coisas cotidianas ali. Você baixa o chat GPT e você brinca com ele. Essa brincadeira, você está fornecendo uma série de informações ali. Você está fornecendo imagens, você está fornecendo informações... E essas informações, elas vão sendo usadas para um treinamento. Serão usadas em algum momento, em alguma iniciativa que você não sabe, né? Então, você imagina, se isso acontece com os nossos dados numa brincadeira simples, sabe aquele negócio que tem alguns softwares, né, que você brinca, que você se vê mais jovem, você se vê mais velho, né? Ali você está fornecendo a sua imagem, você está permitindo que as suas imagens... passadas ali para uma área que é aonde roda, né, o aplicativo, mas são informações suas que serão certamente utilizadas em algum momento para algum treinamento em nuvem, né, sem a tua permissão, sem você saber o para quê, sem você saber qual é o impacto disso para você. Talvez não tenha nenhum impacto, mas talvez tenha. Então, quando a gente traz esse comportamento para dentro da empresa, aí você vê o que risco que você traz para dentro de casa sem perceber, sem perceber. Por isso a nossa correria, e tem várias iniciativas ali com a área de dados que foi criada ali, né, com o CDO. Hoje tem uma estrutura que cuida desse assunto dentro da empresa, dados e IA, que estão totalmente conectados, né? E é uma área que vem trabalhando arduamente em doutrinas, em trilhas de aprendizado, mas assim, gente, conteúdo maçante mesmo, sabe? Tanto conteúdo técnico, quanto conteúdo menos técnico, porque a gente precisa também, como a gente tem uma comunidade de desenvolvedores enormes, né? A gente precisa de uma conscientização específica para esse time, né? Então, vem sendo liberado conteúdos de todos os tipos, a exemplo do que a gente fez para a LGPD, a gente está fazendo para IA e para dados agora dentro da empresa. E fora isso, né, a criação de uma plataforma que a gente tem, que é uma plataforma que cuida desses guardrails para que a gente trate a camada de segurança, trate a camada de governança, a camada de custos, né, Ingrid? Porque também tem isso. Aí você vai usando dados em nuvem e o seu custo, de repente, vai crescendo exponencialmente. Você nem percebe quando você vê, você já está com uma conta homérica ali. Tá certo? Então, assim...
Independente também de plataforma, né? Que é muito ruim também.
Exatamente. Então, a gente está criando essa camada para ela ser uma camada que nos preserve corporativamente. Você quer usar algum software de inteligência de mercado? A gente pluga nessa camada. Essa camada cuida de todas essas arestas e aí você conecta nas bases corporativas. Então, tem alguns cuidados que a gente tá tomando que são imprescindíveis, tem um foco bem amplo, com o envolvimento do board da empresa, o que eu acho bem importante, porque isso dá o tom da criticidade do assunto também, né, para a empresa. Isso está sendo uma coisa bem, bem, bem bacana, assim, que eu acho que está tendo um foco bem importante da empresa nesse momento.
E você acha que isso muda, Mara e Ingrid, como o profissional de tecnologia, as habilidades envolvidas, a forma de atuação, assim, a gente começa a produzir tecnologia de outra forma, trazendo a privacidade e a segurança da informação para o centro do processo, e isso faz com que esse profissional tenha que ser diferente? Como fica, assim?
Eu acho que muda 100%, assim. Tanto para profissionais da área técnica, então de TI, assim, que hoje a gente tem muito essa ideia de privacy by design, então privacy by default, que é como que a gente estrutura os nossos sistemas desde a etapa zero, desde o design, realmente, quando a gente faz o brainstorm de como esse sistema vai ser, a gente já precisa ter noções de privacidade da lei desde esse momento. Então, isso faz com que profissionais da área técnica, né, de segurança da informação, já tenham necessidade de se informar sobre a lei e sobre os efeitos dela. Então, uma curiosidade, assim, um pouco off-topic, eu sou advogada, né, eu me formei não tem muito tempo, os nossos ouvintes não vão conseguir, mas sou bem nova, né, tenho 25 anos, eu me formei faz pouco tempo, mas a minha formação nem tinha direito digital. Então, foi uma coisa que eu precisei aprender fora, né, da faculdade, e noções técnicas também de inteligência artificial, técnicas de aprendizado de máquina, tudo isso para a gente conseguir ter onde pisar, né? Porque é muita coisa, é muito assunto novo. Então, a gente tem sempre que estar buscando outras fontes de informação sobre essas matérias que são muito novas. Aqui em casa, eu brinco que eu sou do direito e meu pai é do TI. E a gente está sempre conversando, porque tem coisa que a NPD publica, tem coisa que a LGPD coloca expressamente, que para ele é grego. Eu falo, não, pai, eu tenho que explicar na perspectiva jurídica como que isso funciona. Da mesma forma que ele está sempre me explicando coisas de cyber, coisas sobre tipo de vazamento, tipo de infiltração de ataque de terceiro. Então, essa troca é fundamental para um profissional hoje, tanto do direito como da perspectiva técnica de TI ou de segurança da informação. Ninguém trabalha sozinho mais, sabe, Gabi? A gente tem sempre que estar junto, assim, trocando experiências, mas é o que deixa a nossa profissão tão única para mim. Eu acho que é realmente, assim, a beleza do que a gente faz, poder estar construindo isso junto com a lei.
Eu super endosso, viu, Ingrid, o que você falou. A mudança... Essa mudança é tão gostosa, né? Porque a gente está misturando competências de áreas, né, agora. Não adianta só você conhecer de advocacia, você precisa ter uma especialização e um conhecimento complementar para poder aplicar o que você tem de conhecimento de advocacia com mais precisão, né? Então, quando a gente fala, gente, olhando aqui, né, o meu dia a dia, né? O privacy by design, ele vem mudando a forma como a gente vem executando o trabalho de desenvolvimento dentro da empresa, né? Então, hoje a gente está num nível de privacy dentro da empresa, gente, que a esteira de produção de código, ela é conectada com um software de privacy by design que garante melhores práticas de desenvolvimento de software. Então, hoje, você, para colocar um código para andar dentro da sua esteira de desenvolvimento, ele não deixa você seguir se você não der o tratamento correto, se ele identificar que tem um dado pessoal que é tratado pela rotina. Olha que nível de que a gente chega, né, de mudança na forma de trabalhar. Antes, o desenvolvedor executava e codava, né, da forma como ele entende que seja o mais correto. Agora não, existe uma automação e é uma automação, não é alguém que fica lá inspecionando o trabalho dele. É uma automação que vai lá e identifica que tem um possível tratamento de dados pessoais que ele não fez e, portanto, ele não vai seguir na sua esteira. E isso a gente já adota como prática, em, assim, se não está na totalidade, está quase na totalidade de todas as linhas de produtos que a gente tem dentro da empresa. Então, isso muda a forma como a gente desenvolve software, né? Isso é bem bacana. O Security by Design é a mesma coisa, tem uma série de cuidados com relação à configuração, ambiente, que a gente vem integrando com a parte do Ops, né? Do DevOps ali. E agora, então, a gente tem lá o DevSecOps, que inclusive é uma bandeira, né, que quem puxa dentro da TOTS ali é a área de engenharia. Então, ela junta ali todo o time de desenvolvimento com o time de segurança e com o time de privacidade e traz uma série de práticas, e não só práticas, mas difusão de conhecimento, tecnologias, impactos da gente não executar o desenvolvimento da forma como ele deveria. A segurança vem contribuindo com uma série de softwares de desenvolvimento seguro que a gente tem no mercado. Então, a gente já tem hoje pelo menos 3 softwares em uso dentro da empresa, né, que também ajuda a gente se antever a práticas de codificação. E aí, não só pensando em privacidade, mas em segurança mesmo, em vazamentos de credenciais, formas de você codificar que nos preservem desse tipo de incidente, né? Então, essa prática de DevSecOps hoje, ela está dentro do contexto, porque é uma necessidade. É isso que a Ingrid falou, a coisa foi evoluindo e hoje há uma necessidade de uma mudança de perfil. Você pode fazer assim, esse tipo de cuidado? Pode. Lá na frente vai sair alguma coisa, certamente você vai ter mais risco de ter um problema de qualidade, mais risco de ter um incidente, mais risco de ter um problema de vazamento de privacidade. Então, a gente vem sim mudando a forma como a gente vem trabalhando dentro da empresa.
E aí eu acho que pelo que você está dizendo, isso serve não só para as empresas na hora de contratarem, né, seus talentos, como também para o consumidor final, o público ali geral, na hora de fazer as escolhas de quem contratar, né? Então, quando você decide se você vai contratar tal empresa, tal sistema, ter sempre esse olhar, e talvez a gente vai ver cada vez mais a sociedade impulsionando isso, né? E querendo e valorizando soluções que tragam essa noção da privacidade e da segurança no centro, porque está todo mundo aí bem apavorado, né? A gente sabe que, enfim, são muitas camadas de preocupação, e isso vem para o cidadão na ponta, que nem você comentou ontem, né? Do seu processo aí que foi furtado, pede o celular, e aí você fala, meu Deus, a gente se sente muito vulnerável. Então, quando você põe isso numa camada enorme, realmente é uma preocupação e uma tendência mesmo, né, eu acho.
Gabi, sabe que eu queria falar sobre dois aspectos, né? Eu como compradora de software, né, e a empresa como uma empresa que produz software, né? A gente tem o time de privacidade e segurança, eles são muitas vezes, não vou dizer na totalidade, tá? Mas muitas vezes envolvido em processos comerciais, porque os clientes querem saber qual é o nível de compliance que a gente tem. Qual é o nível de segurança? Então, quantas vezes nós não recebemos ali uma série de questionários de clientes que são ali em processos de negociação com a empresa e querem saber da nossa maturidade para poder saber com quem eu estou casando aqui e colocando a minha operação, né? Então, a gente vem, só para trazer um pouco da relevância do assunto na questão, inclusive, comercial, e enfatizar o que você falou. Isso vem sendo tratado e questionado cada vez mais pelas empresas que compram software. Eu, como compradora agora de software, porque eu também consumo, né, uma série de softwares de mercado, eu tenho um processo de avaliação que quando eu vou avaliar soluções, se não atender aqueles requisitos que eu tenho ali como o básico de segurança, o básico de privacidade, e muitas vezes a gente chega inclusive a olhar notas de mercado, né, que são públicas das empresas, do ponto de vista de segurança, a gente não compra software, né? A gente desiste e vai para uma outra alternativa, que às vezes tem um custo diferenciado, pode ser mais caro, mas também traz um nível de segurança e compliance mais adequado para a empresa, né? Então, tem esse aspecto, ele é bem importante também. A gente tem internamente algumas tecnologias importantes que a gente acaba citando e que dão para os nossos clientes. Nunca dá 100% de segurança. Porque é difícil a gente ter esse tipo de... Pô, eu estou 100% segura que você nunca vai passar por um incidente. Isso não existe, né, gente?
É, você até desconfia, né, se alguém falar isso.
Pode desconfiar que alguma coisa estranha tem aí. Mas a gente, poxa, a gente tem programas de bug bounty, a gente tem BitSight, que avalia segurança de softwares expostos na internet. A gente tem programas de desenvolvimento seguros, DevSecOps, Privacy by Design, Security by Design. Então, assim, a gente tem uma série de programas que mostra toda a nossa ênfase em dar atenção ao assunto para que a gente gere, sim, lá na ponta, um produto de qualidade para o cliente. E é o nosso máximo esforço para poder garantir isso, né? Então, acho que demonstrar esse direcionamento é o que a gente consegue se comprometer a fazer.
É legal. As revisões de contrato ficam 3 vezes maiores, né? Demora 3 vezes mais tempo, né, Mara? Depois da LGPD, com certeza. Mas é uma boa causa.
Sem dúvida. A gente, inclusive, com a LGPD, Ingrid, eu não sei como é que está isso nas demais empresas, né? Mas a gente implementou ali uma gestão de compliance de fornecedores. Fornecedores, para serem contratados na TOTS, passam por uma sabatina, né?
É do diligence, né, também.
Exatamente. E essa sabatina, ela fica ali entre a área de suprimentos, que é quem contrata e tem a operação, né, desse tipo de atividade na empresa, e a área de privacidade. Então, a gente avalia ali privacidade e segurança, inclusive. Então, tem todo um protocolo hoje. Tá mais complicado prestar serviço para a empresa, mas porque a gente precisa se garantir também, né, do lado da empresa. E isso foi, até Gabi falando um pouquinho, foi o crescimento da maturidade que a gente foi tendo no assunto. Primeiro você, né, tenta adequar a sua empresa do que é básico, e depois você vai mexendo nos seus processos para você também trazer essa qualidade e essa segurança para dentro dos processos corporativos, sejam eles de back-office, sejam eles comerciais, sejam eles de RH, enfim.
É isso aí, uma complexidade enorme, um assunto que, enfim, renderia aí mais muitos episódios, foi muito bom. A gente está chegando aqui no limite do tempo. Enfim, bom saber das importâncias, de como isso tudo tem se interligado. Obrigada pela participação, Mara. Obrigada, Ingrid, por compartilhar toda a experiência e conhecimento. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E a gente fica por aqui, convidando todo mundo a seguir o podcast, a ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. E é isso. Até a próxima.
Até, obrigada.
Até, obrigada.
Prazer, Ingrid.
Prazer.
Tchau, tchau, pessoal.
Tchau, tchau.